Meu Deus e eu andamos pelos campos, quais bons amigos juntos a passear, dadas as mãos, alegres conversamos, sem nada.
Salvador, graça ao pecador.
vato con te come l'uomo, di Gesù su Salvatore. Este nome dà consolo, seja no lugar che for, nome bom, doce a fé, a esperança do poder, nome bom, doce a fé, a esperança do poder, ó que nome tão precioso. Aceito, tu terás o seu perdão, nome bom, doce a fé, a esperança do poder, nome bom, doce a fé.
Lá na cruz se vê. A ceia é um verdadeiro memorial, né? A ceia é o momento em que nós lembramos do ato que nos concedeu liberdade, e liberdade não física, mas espiritual e eterna. Então, se devemos lembrar do ato salvador de Jesus, que se entregou por nós para a remissão dos nossos pecados, nada melhor do que olharmos nas Escrituras como que foi este momento. Eu gostaria de ler com vocês Mateus capítulo 27, a partir do verso 26 até o 54. Vamos lembrar do ato que mudou não apenas a nossa vida, mas mudou toda a humanidade e para toda a eternidade. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, tirando dele a vara de sua mão, batiam com ela na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene chamado Simão e o forçaram a carregar a cruz. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e lhe deram para beber vinho misturado com fel. Mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes, e sentando-se, vigiavam-no ali. Por cima de sua cabeça, colocaram por escrito a acusação feita contra ele: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Dois ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam insultos, balançando a cabeça e dizendo: Você que destrói o templo e o reedifica em três dias, salva-se, desça da cruz, se é o Filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: Salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. E é o Rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois disse: Sou o Filho de Deus. Igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. E houve trevas sobre a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: Ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebedou-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-a a Jesus para beber. Mas os outros disseram: Deixe-me, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que ele vigiavam, Jesus, viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Vamos orar. Pai Santo, Pai Amado, Deus maravilhoso, É um prazer, Pai, estar na sua santa presença. E é um prazer, Pai, ter sido convidado, chamado pelo Senhor para fazer parte do seu povo. E não fazemos parte do seu povo, Pai, por uma herança sanguínea, mas fazemos parte do seu reino, do seu povo, porque o Senhor Jesus nos salvou dos nossos erros. E hoje, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. E é por isso que neste momento fazemos parte da sua família. Mas não merecemos, Senhor. Somos pecadores, temos falhas, limitações, mas é o sangue do seu Filho, Pai, que nos purifica de todo pecado e permite que estejamos hoje na sua santa presença. Obrigado, Pai, por tamanho presente, por tamanha graça que o Senhor nos concedeu, dando o seu Filho para nós, entregando-o na cruz e ressuscitando. Que possamos agora perseverar na sã doutrina, obedecendo aos seus mandamentos, Pai, fazendo a sua vontade. Neste momento pedimos, rogamos as suas bênçãos para este pão que representará, Pai, o corpo de Jesus Cristo. Que possamos lembrar do ato salvador de Jesus e de tudo o que isso pode implicar em nossas vidas. Pois sabemos que é através deste corpo, foi através deste sangue, que nós encontramos a salvação. Obrigado. No nome santo do nosso Senhor Jesus, que nós oramos. Amém.
Amém.
Ainda na sua santa presença, Senhor, nós humildemente pedimos a Ti que abençoe este fruto da videira, o suco de uva, que representará o sangue de Jesus, derramado em nosso favor, derramado para a purificação dos nossos pecados. É no nome santo dele que nós oramos. Amém.
Abra, por favor, em Colossenses 3, a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Quando eu cheguei aqui no Brasil, faz alguns séculos, eu cheguei antes dela. Estávamos estudando português e uma das minhas professoras era uma pessoa muito culta, pertencia a uma religião que, de alguma forma, crê na Bíblia, crê em Jesus. E um dia eu entrei na sala de aula e eu encontrei ela atrás da porta. E eu perguntei, o que você está fazendo? Eu acho que a essa altura a conversa ainda foi em inglês, não sei. Mas eu perguntei, o que você está fazendo atrás da porta? E ela ficou toda sem graça. Ela estava colocando algo lá de espiritismo para conseguir algo que ela queria na sua vida. E eu perguntei, mas você não é dessa denominação? É, mas quanto mais ajuda, melhor. É assim que as pessoas pensam. Cristo não é suficiente. Precisamos de mais alguma coisa, precisamos de mais alguma ajuda. Mas quando nós pegamos aqui na Bíblia, nós vemos que Jesus Cristo é o centro da nossa fé. Ele ocupa todo o espaço da nossa fé. Ele enche a fé e ele preenche todas as necessidades. Cristo é tudo. Na cidade de Colossos, lá no primeiro século, os cristãos daquela cidade, alguns estavam pensando da mesma forma como a minha professora de português. Quanto mais ajuda, melhor. Vamos agregar toda ajuda espiritual possível. E eles criaram, das religiões pagãs e até do próprio judaísmo, um mesclado, um sincretismo. E Jesus fazia parte. E eles achavam que para você chegar até Deus, tinha uma escada para você ir subindo. E cada ser dentro dessa série, nessa escada, tinha algum segredo, algum mistério que você tinha que conhecer para poder passar para o próximo, até chegar lá, até Deus. E quem conhecia todos os segredos era esse pessoal. Então, eles viraram os intermediários, ou melhor, os despachantes da fé. Paulo abre sua carta falando, gente, Deus colocou tudo na pessoa de Jesus. Fora dele não tem nada. Quero ler aqui junto com vocês no capítulo 3, só um pedacinho. Versículo 11, Paulo diz assim: nessa nova vida, essa vida com Deus, essa vida em Cristo, nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre. As distinções sociais do mundo já não valem nada. Mas Cristo é tudo e está em todos. Olha que frase que resume tão bem como Jesus é o centro da nossa fé e como ele ocupa todo o espaço da fé e da nossa esperança. Então, o apóstolo Paulo escreve essa carta para dizer para os cristãos lá em Colossos: gente, Cristo não precisa de ajuda. Ele tem tudo. Ele é nossa ajuda completa. Não é preciso buscar outros, sejam seres espirituais ou humanos. Três coisas aqui, dessa ideia, desse contexto, que nós queremos olhar agora. Primeiro, Cristo é acessível. É fácil chegar até Cristo. Isso me faz lembrar, primeiro, lá do Antigo Testamento, Moisés falando para o povo de Israel. Lá em Deuteronômio, lá bem no início, quando eles estão prontos para entrar na Terra Prometida, em Deuteronômio 30, versículo 14, Moisés disse assim para o povo: a palavra de Deus está bem próxima de vocês. Está em sua boca e está em seu coração. Por isso, vocês poderão obedecer. A palavra está perto. Nós pensamos que na aliança antiga, que as coisas eram tão difíceis, que era impossível chegar perto de Deus. Moisés diz: a palavra está, como diz uma versão bíblica, bem ao seu alcance. Isso não lembra de Jesus mesmo? No Evangelho de João, no primeiro capítulo, olha o que o apóstolo João escreveu, no versículo 14. Aquele que é a palavra, olha só, palavra, Jesus é a palavra porque ele expressa o pensamento do Pai. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu, habitou entre nós. Nós vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus veio para ficar entre nós. Quando ele abriu sua primeira carta, 1 João, nos dois primeiros versículos, ele escreveu assim, ainda falando sobre Jesus como palavra. O que era desde o princípio? Jesus estava lá na criação. Jesus é que começou tudo. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Falando de Jesus, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Nós estamos falando, ele é nosso assunto, ele é o centro da nossa fé. Lembra quando Jesus estava aqui na Terra, a gente lendo os Evangelhos, Jesus foi sempre acessível às pessoas. Não importava quem era, pessoas importantes, pessoas humildes, as pessoas conseguiam chegar perto de Jesus, quando não tinha grande multidão, né? E às vezes, mesmo assim, quando tinha dificuldade, o pessoal, muito criativo, eu acho que era o pessoal era brasileiro, tá? Até arrancaram os telhados para colocar seu amigo necessitado bem na frente de Jesus. Jesus era sempre acessível. Agora, Jesus não está aqui mais conosco em carne e osso. Mas sabe o que ele disse quando ele estava pronto para subir para o céu? Em Mateus, versículo 28. O Evangelho de Mateus termina dessa forma. Ele falou, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus não está aqui presente em osso e carne, mas ele está presente sim em espírito, por meio do Espírito Santo, por meio da sua palavra aqui. Então, sim, Jesus está aqui conosco, pode estar aqui conosco, ele é acessível. Então não precisamos de nenhum intermediário, de nenhum despachante da fé, seja um ser espiritual, como os colossenses estavam pensando, ou um ser humano aqui na Terra, não importa. Não é preciso de nenhuma ajuda além de Jesus. Jesus consegue chegar até nós. E Jesus quer chegar até nós. Eu queria cantar uma música aqui hoje à noite com vocês, mas eu acho que quase ninguém conhece. O refrão é assim: Glória a Cristo obediente, glória amor onipotente, que te entregou à cruz e te recebeu na luz. Amor onipotente. Eu achei aquela frase um bom resumo. Jesus ama a ponto de chegar até nós. E esse amor é onipotente porque ele consegue nos atingir. Ele consegue chegar até nós. Ele pode. Então lembra, Jesus é acessível. Ele não precisa que alguém ajude a gente para chegar até ele, porque chegamos diretamente a ele e ele nos leva diretamente ao Pai. Segundo, Cristo não é somente acessível, mas Cristo é exclusivo. Exclusivo. Essa ideia não é muito popular hoje em dia, não. O que diz Efésios 1, versículo 3? Paulo lá escreveu que nós temos todas as bênçãos espirituais aonde? Em Cristo. Se nós queremos qualquer bênção espiritual de Deus, nós temos que entrar em Cristo. Porque se todas as bênçãos espirituais estão em Cristo, quantas bênçãos espirituais estão fora de Cristo? Nenhuma. Temos que entrar para estarmos em união com Ele, para receber essa bênção. Então a tentativa de acrescentar, agregar ou complementar Cristo com outro ser, com uma outra ajuda, sabe o que acontece? Isso cancela qualquer ajuda que Cristo poderia dar para nós. Essa semana eu li na internet um site de um grupo religioso. Eu fui para a página que explicava a fé deles. E eu peguei esse pedacinho. O grupo escreveu o seguinte: o centro da nossa fé é Jesus. Amém. Esse é quase o título agora da nossa mensagem. Mas diz mais: Ele é para quem vivemos e seu sacrifício é a razão de termos esperança e a vida eterna. Acreditamos que ninguém pode ir para o céu a não ser por meio dele, de Jesus. Eu só posso falar amém a essa colocação. Porém, essa afirmação tão bonita, o grupo não vive, porque o nome do grupo tem no seu nome o nome não de um, mas de dois seres humanos, de dois homens. Se Jesus é o centro da sua fé, cadê o nome dele no nome do seu grupo, no nome do seu local? Eles não estão vivendo aquilo que eles estão pregando. Cristo é exclusivo. O que isso significa? Se nós portarmos um nome além de Cristo, quer dizer, nós somos cristãos. Isso é reflexo do nome de Jesus. Pedro disse que nós devemos nos gloriar no nome do cristão, de cristão, porque remete a Jesus. No Novo Testamento inteiro, só o nome de cristão é chamado de nome. Então, se nós portarmos um nome além de Cristo, além de cristão, nós não somos dele, não. Ele vai nos rejeitar. Se praticarmos algo além da palavra de Cristo, ele vai nos rejeitar. Jesus próprio falou isso, João 12, versículo 48. Aquele que me rejeita e não recebe a minha palavra, tem quem julga no último dia. Minha palavra vai julgar no último dia, o dia do juízo. 1 Coríntios 4, versículo 6. Não ultrapassem o que está escrito. Era um refrão, era um slogan lá dos primeiros cristãos. Então vamos ficar só com Jesus. E mais ainda, se nós dependemos de alguém no âmbito espiritual, além de Cristo, ele não vai nos receber no último dia, porque nós não vamos ser dele. Volte agora para Colossenses 2 e vamos ver isso na prática, essas pessoas. Quando você chegar em casa, leia o capítulo 2 inteiro, porque é muito interessante exatamente nesse ponto. Colossenses 2, só uns dois pedacinhos aqui. Primeiro versículo 8, Paulo disse assim: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas. Aqui, filosofias são linhas de pensamentos além de Cristo. Estas filosofias que se fundamentam aonde? Nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo. Quer dizer, os poderes espirituais desse mundo que não sejam de Jesus. E não em Cristo. Agora eu quero pular aqui para o versículo 19. Ele fica falando aqui sobre o tipo de coisa que eles exigiam, até a observação de dias especiais. Na fé em Cristo, não tem isso. O único dia especial, qual que é? O primeiro dia da semana, o dia do Senhor. Olha o que ele diz aqui no versículo 19. Falando dessas pessoas, ensinando outras coisas, outras ajudas. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça. Quem é a cabeça? É Cristo. Paulo já identificou Jesus como a cabeça do corpo, que é a igreja, nessa mesma carta. Alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, quer dizer, a igreja, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Se nós queremos crescer, se nós queremos nascer, temos que estar ligados, unidos à cabeça, que é Cristo. É isso. Sabe o que Jesus faz? Jesus fere o orgulho humano. Jesus rejeita o orgulho humano. O que o orgulho humano faz? Cria e promove tradição, teologia, especulação e a criação de mandamentos dos homens. Isso Jesus não aceita. Jesus salva a pessoa humilde que aceita a simplicidade do plano de Deus e da palavra dele. Agora, falamos aqui sobre a exclusividade de Cristo. Número 3. Cristo não é só exclusivo, mas ele também é exigente. Ele é acessível, exclusivo e exigente. De que maneira? Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 7. Aquele sermão do monte, que todo mundo fica babando, porque é tão bonito, é conceitos tão altivos. Olha o que Jesus vai dizer aqui, nesse sermão do monte. Mateus 7. Eu vou ler. Isso vem depois de Jesus avisar contra os falsos profetas, falsos mestres. Tem que ficar com a verdade. Mateus 7, versículo 21. Depois de falar sobre os falsos mestres, o que ele fala? Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Tanta gente fala que faz isso hoje em dia. Mas Jesus continua. Então, eu lhes direi claramente o que ele vai dizer. Nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Gente que estava fazendo, que parecia boas obras, em nome de Jesus. Mas não era em nome dele, porque fazer algo em nome dele é fazer pela autoridade dele, com o espírito dele. Jesus diz, eu nunca conheci vocês. Vão embora. E isso naquele dia, o dia do juízo final. Foi nos anos 50 ou 60, por aí, 1950. Eu não tinha nascido nessa época. Saiu uma apresentação do Evangelho muito falha. E é usada até hoje em dia. Que diz que nós devemos aceitar Jesus como nosso Salvador e Senhor. Parece bom esse apelo, né? Só que tem um problema. O Novo Testamento não apresenta Jesus como Salvador e Senhor. Apresenta Jesus sim como Senhor e Salvador. Tem uma diferença nessa ordem. Para Jesus ser o nosso Salvador, ele tem que ser primeiro o nosso Senhor. Nós temos que nos submeter à autoridade dele e receber o mandamento dele para entrar na salvação que ele oferece. É assim que funciona. Então, essa apresentação é propaganda enganosa. São falsos mestres. Porque tiram todos os mandamentos de Cristo. Nem todos que falam de Jesus realmente representam Jesus. A palavra de Jesus é perto de nós. Está dentro do alcance de cada um de nós. Então, não vai correndo para um religioso para perguntar. Quantas e quantas pessoas já falaram para mim? Quando eu mostro alguma coisa, como é que diz a Bíblia aqui? Você está lendo? Estou lendo, mas é... Vou perguntar para meu pastor. Para seu pastor? Mas você não tem inteligência? A Bíblia é coisa clara. Você consegue ler? É porque a pessoa não quer aceitar. Vamos aceitar o que a Bíblia diz de uma forma tão clara. Não acredite no religioso. Não acredite na tradição humana. Nem acredite no Randall. Verifique você mesmo o que diz a palavra de Deus. Porque Jesus é acessível. Ele é exclusivo. E ele também é exigente. O que isso significa? Vamos confessar somente Jesus. Vamos ouvir somente Jesus. Vamos obedecer somente Jesus. Vamos anunciar somente Jesus. Que você não vai ouvir ninguém citando algum ser humano. Não vai ouvir ninguém dando um nome para os seguidores de Jesus além de cristão. Somente o nome de cristão é o nosso nome. Então, se você é corintiano, você está perdido. Não, isso é outra área, vai, vai. Pode ser, coitadinho do corintiano, né? Mas no sentido espiritual, na área espiritual, temos só cristãos. Nada mais. É pregar a palavra de Jesus aqui, especialmente no Novo Testamento, que é a aliança nova, nada mais. E nada menos também. Lembra aquela pergunta que nós falamos, ou aquela afirmação, que todas as bênçãos espirituais estão em Cristo? A grande pergunta é, como é que eu faço para entrar em Cristo? Colossenses responde no capítulo 2. No versículo 10, Paulo vai dizer que eles estão em Cristo, por estarem nele, que é a cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Ele está falando a mesma coisa lá de Efésios 1, versículo 3. Vocês estão em Cristo, vocês recebem a plenitude de Deus. Plenitude é tudo que Deus é, tudo que Deus tem para nos dar. Como é que nós vamos entrar nele? Versículo 12. Isso aconteceu. Vocês entraram em Cristo. Vocês foram circuncidados do seu coração. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. Batismo é imersão na água. O batismo tem propósito de nos trazer essa bênção da salvação, do perdão, da esperança que Deus oferece. E é alguém que reconhece a sua necessidade de fazer isso como ato de obediência ao Senhor. E com ele, nesse ato do batismo, quando vocês saíram da água, vocês foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Ele é a nossa garantia de nós recebermos também a ressurreição. Então vamos fazer as coisas como Jesus ordenou. Porque o próprio Jesus disse, Mateus 28, versículo 18, que a ele foi dada toda autoridade no céu e na terra. Mas ninguém tem, só Jesus. Cristo é tudo. E ele está em todos, todos aqueles que já entraram em Cristo e que estão vivendo a nova vida com Deus. Você não tem que colocar nada atrás da porta, não, para receber uma ajuda a mais. Ou fazer outra coisa qualquer. Você só tem que ler, entender e resolver a fazer a vontade do Senhor. E assim você tem toda a divindade, toda a plenitude, toda a bênção de Deus para a sua vida em Cristo e para seu trabalho no reino. E para você chegar no último dia ouvindo as boas acolhidas do Senhor Jesus. Que Ele nos abençoe. Amém. Pai bendito, obrigado, que o Senhor nos ama, que o Senhor enviou seu Filho para morrer em nosso lugar. Esta é a nossa grande esperança. Obrigado, Pai, por tão grande amor. Em Cristo oramos. Amém.
Amém.